Senhoras procuradoras, senhores procuradores, pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores, 30 de outubro de 2014, 10 horas. Abertura, conferência do colo, instalação da reunião, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 16 de outubro de 2014, manifestação do Procurador-Geral. Na minha manifestação, comunicações muito rápidas. Queria comunicar ao colégio, Celso, que no próximo dia 17, Dr. Rony vai tomar posse aqui no colégio. E nós não faremos uma solenidade só, porque a família de Rony é de fora e também nós temos a previsão de muita gente vir de outros estados. Então, queria que vocês já agendassem aí para o próximo dia 17 de novembro, dia de segunda-feira, 10 horas da manhã, a posse de Rony aqui no colégio. É todo de beca, vai ser uma posse mais simples. Agora, a posse formal mesmo, ela acontece na sexta-feira, dia 21 de novembro. A posse festiva. Ele, a partir do dia 7, ele já é procurador. Mas nós vamos fazer aquele mise-en-scène todo que estamos passando o comando naquele momento, mas é apenas para inglês ver. Nós já tivemos algum precedente nesse sentido aqui. Essa data do dia 21 também foi um pedido de alguns conselheiros do Conselho Nacional que querem vir e tem sessão nesse dia. Eu queria prepará-los, porque vai ser uma grande festa. Nós já temos a confirmação de vários procuradores gerais de justiça. Parece que teremos presença de ministros do Supremo e do STJ, né? Então vai ser uma festa muito bonita. Os procuradores todos compõem a mesa e a gente, provavelmente, se vierem essas autoridades, o Rodrigo Genoa está para confirmar também se vem ou não, nós abriremos algum espaço na mesa para que eles compõem a mesa. Mas a programação é a seguinte: dia 17 de novembro, aqui, 10 horas da manhã, aquela coisa mais simples, mais aqui nossa mesmo, e a parte de direito, né? E no dia 21, então, que é um dia de sexta-feira, 17 horas, nós teremos a festa de posse dele, com a entrega do colado mérito Tobias Barreto, que tem que providenciar, viu, Júnior? Já providenciar o doutor Paulo como secretário, tem que fazer a resolução, né, Celso? Aqui está todo mundo assinar, etc, etc. E em nome de Rony, que depois ele virá aqui convidado, mas já quero dizer que depois da posse, lá embaixo, nós teremos a festa aqui em cima. Vai ser uma grande festa, uma festa bonita, com a presença de muita gente, com a presença de uma banda, enfim, vai ser muito bacana, tá achando? Dia 17. Exatamente. Dia 17 nós já temos o novo Procurador-Geral de Justiça, que é o Dr. Rony. A partir de 17 ele já terminou a sessão do colégio, ele já é o novo Procurador-Geral de Justiça. Agora, teremos na sexta-feira, por questões de familiares, pessoas que vêm de fora. Aliás, eu tinha marcado inicialmente para o dia 17, mas aí houve um apelo da família dele próprio, e eu acho que a gente tem que se sensibilizar com isso. Então, nós teremos no dia 21. O convite vocês estão recebendo. Minha comunicação era essa mesmo. Manifestação da excelentíssima senhora corregedora, que deve estar chegando. Enquanto ela não chega, a excelentíssima senhora coordenadora geral do Ministério Público. Quero registrar aqui a presença do excelentíssimo do senhor doutor Luiz Alberto Moura Araújo.
Bom dia a todos. O projeto itinerante foi premiado, eu queria comunicar a vocês, e foi premiado no quinto lugar na categoria Transformação Social pelo Conselho Nacional do Ministério Público no último dia 21 em Brasília, durante a realização do 5º Congresso Brasileiro. Referida premiação reconhece a atuação extrajudicial como forma de pacificação de conflitos, promovendo o acesso à justiça através da divulgação da instituição e das suas funções, por meio de utilização de unidade móvel que percorre o município mais recôndito do estado e periferias da capital e das grandes cidades, levando os promotores de justiça às comunidades. E queria aproveitar a oportunidade para parabenizar os membros e servidores que, direto e indiretamente, se envolveram muito nesse projeto, em especial as queridas servidoras da coordenadoria Juliana e Rosa. Amanhã será
realizado. Doutora, me permite uma parte?
Pois não.
Sobre o ônibus, na verdade nós tivemos duas premiações. Uma foi o projeto Catadores de Lixo. A senhora vai falar ainda do Catadores ou não?
Não.
Então vou aproveitar e falar. Que ganhou a primeiro lugar lá no Banco Nacional de Projetos. É um projeto antigo, iniciado por doutora Cristina. O doutor Carlos Henrique deu continuidade e um projeto vitorioso. O projeto do ônibus, ele ficou em quinto lugar e ele já tinha uma moção do CNPJ e do GNDH no sentido de que fosse implantado no Brasil todo. A grande novidade é que está bem adiantado um convênio com o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação para tentar conseguir um ônibus desse para cada Ministério Público do Brasil, em função dos resultados que nós temos alcançado aqui em Sergipe. Então, eu queria compartilhar com a senhora também, parabenizar a senhora, parabenizar particularmente Eduardo Dávila, que é o coordenador juntamente com a senhora, por esse projeto, porque é um projeto que a gente não tem como mensurar os resultados, né? Mas quando você chega num povoado distante, com ônibus daquele, com educação, saúde, meio ambiente, com as curadorias todas, o resultado a gente só vai ter como mensurar realmente é daqui a alguns anos, e é o resultado também das comunidades conhecerem melhor o Ministério Público. Então, eu queria lhe parabenizar.
Obrigada. E amanhã será realizada a última inspeção do ano pela coordenadoria. Será visitada a 5ª Promotoria de Justiça Cidadã Especializada em Serviços de Relevância. Durante a inspeção serão realizados trabalhos de verificação, como é normal. Em breve, a coordenadoria disponibilizará os cronogramas previstos para o ano 2015 relativos à visita de inspeção e ao MP itinerante.
Manifestação da excelentíssima senhora corregedora-geral.
Apenas cumprimento a todos os colegas, diletos integrantes desse colegiado, mas, na verdade, nós realizamos trabalhos de rotina, tal como a coordenadoria, vamos também realizar a última correção do ano e, no caso, do nosso mandato, cumprindo, assim, aquilo que nós nos propusemos, que era visitar todas as unidades durante os 2 anos. Fizemos isso no primeiro mandato de corregedoria e conseguimos fazer de novo, fechar todas as unidades. Com isso, a gente procura estar mais próximo dos promotores, dos órgãos de execução, orientando e verificando, pegando informações que servirão à aferição de mérito. E, no mais, os trabalhos foram rotineiros.
O senhor ouvidor não se encontra presente. Manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores. Doutor Celso, com a palavra. Aliás, desculpe, doutora Creuza, depois doutor Celso.
Não, eu gostaria apenas de lembrar que amanhã, às 15 horas, será realizado lá no povoado, não, povoado, como é o nome do lugar, meu Deus? É, lá o Mido Picolé, mas como é o nome do lugar? Piabeta. A festa da solidariedade e agradecer, Bom Samaritano, e agradecer a todos que contribuíram.
Solidariedade, né?
Era para ser no dia 21, mas foi suspenso, né? Por causa da posse.
É verdade, é no mesmo dia.
Aí eu pedi, não sei ontem, a data, né?
Eu recebi vários ofícios ontem, já mandei comunicar aos promotores. Impossível a gente fazer os dois eventos no mesmo dia. A logística não dá. Então eu pedi a compreensão lá dos promotores da área e pedi para eles anteciparem, colocarem depois. Eu acho que não vai ter problema. Graças a Deus, com muita antecedência. Se fosse muito em cima, não daria para fazer isso.
Pela ordem. Já está marcada a posse do novo procurador-geral?
A gente falou, vai ser no dia 21 de novembro.
Já fiquei aqui para quando terminar, eu explico para a senhora, para não...
Não, apenas é porque me parece que o mandato esgota no dia 17.
É, dia 17,
né?
Ele toma posse no colégio.
Vai fazer uma posse, era isso.
E a posse festiva é dia 21.
Pronto. Ok, então teremos uma sessão.
Teremos uma sessão.
No dia 21.
Isso já tinha passado, mas eu passo para os que chegaram agora.
Obrigada.
No dia 17, não vou repetir rapidinho porque é importante para vocês fecharem a agenda. Dia 17 de novembro, é um dia de segunda-feira, 10 horas da manhã, nós teremos a posse do Dr. Rony aqui no colégio, ele já assume a procuradoria a partir do dia 17. Mas, por problema de agenda de família, nós teremos muita gente de Brasília, outros procuradores gerais, pediram para que a posse também fosse no dia de sexta. Então, na sexta-feira, nós teremos apenas a posse festiva para a sociedade, digamos assim, mas a posse efetiva dele já é a partir do dia 17. E, claro, a comenda do colado mérito do Bias Barreto, ele vai receber também lá na Solene.
O Conselho Superior, reunido, assinamos uma resolução acerca acerca da eleição para o Conselho, que será realizada no dia 5 de dezembro. As inscrições, salvo engano, são abertas a partir do dia 3 a 7. E a eleição de coordenador, corregedor, ouvidor, é antes e depois? Como é que...
É depois.
Sabe?
Júnior, pega o regimento para passar ontem e me perguntar. Pode falar, vem cá, querido, vem cá para eu passar.
Eu acho que é antes, não, doutor.
É depois.
Não, me parece que sempre de corregedor sempre foi antes, até porque, como é um membro...
Não, é primeira quinzena de dezembro. E aí já é Rony quem vai marcar, vai acertar com vocês, né? É assim, Eleição para o Conselho Superior do Ministério Público, primeira quinzena de dezembro. Eleição para corregedor?
Também.
Primeira quinzena de dezembro. Eleição para coordenador?
Não, não é eleito.
Não, eu sei, mas tem um período. Primeira quinzena de dezembro. Ouvidor também. Então, primeira quinzena vão ter essas eleições todas.
Exatamente. Agora, como membro nato, não é? O corregedor é membro nato. Então, sempre se fixou primeiro esse membro na eleição de corregedor.
Não vejo problema, é só conversar com o doutor Rony e ele.
Porque
eu já não sou eu que vou conduzir.
Concorre mais,
não sou eu que vou conduzir, então eu preferi não deflagrar nenhum processo. Mas ele certamente que...
Tem uma certa lógica, como o corregedor é membro nato, ele não concorre a...
Ele pode concordar ou não com vocês, aí ele vai trazer os argumentos dele para o colégio, né? Da data em que deva ser marcado, mas aí já não é mais uma questão afeta a mim. O que me cabia fazer, porque tem período de inscrição e tudo mais, era convocar a eleição para o Conselho Superior. Essa eu fiz. As outras eu vou ser com o Rony. Celso, com a palavra.
Nesse sentido, Celso. Estou prejudicada.
Conceição já falou também, né, Conceição? Pois não, fica à vontade.
Eu até nem gostaria de trazer aqui, porque nós estamos... num período de convivência assim, final, e há muita coisa boa que foi feita, mas eu não posso deixar de registrar, até pela minha preocupação e minha solidariedade com o fato. Eu tive notícia que houve uma tentativa de manifestação aqui dos servidores, né, no dia em que seria feita uma manifestação no dia da eleição. Eu soube por notícias de jornais, depois eu me inteirei com algumas pessoas e soube também que essa camisa era uma camisa, eu vi pelo WhatsApp, era uma camisa branca, era uma camisa com algumas palavras, inclusive de algo já bem demodê, que é aquela música que eu gosto bastante, mas já muito usada, de Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é fazer, uma espécie assim de chamada para uma unificação, talvez um registro, uma manifestação de querer, de mudança. E soube que isso foi... Eu não sei. Tudo são informações sem serem oficiais.
Só atrás para o colégio, doutor, notícia de jornal. Devia conversar comigo antes. Porque repare, olha, soube, não tenho certeza. Claro que não aconteceu o que saiu no jornal. Que foi um absurdo imaginar que um promotor vai proibir alguém de fazer camisa. Isso é indigno, eu nem respondi.
Entenda bem, é por isso que eu estou, porque eu não tenho...
O que sai nos jornais de todo o Ministério Público é uma coisa absurda. Mas, doutor, eu pediria que a senhora desse uma checada, porque realmente...
Mas como eu vou dar uma checada? Porque foram notícias em vários jornais.
Foram vários jornais, e eu não respondi. Sabe por que eu não respondi? A coisa, a senhora achar que eu vou me interferir em manifestação de servidor, vou mandar para não fazer... Tem uma representação lá no CNMP, acompanha a representação, que a senhora vai ver o destino dela.
Uma representação de...
Tem, já me representaram, porque eu teria feito isso. Que um promotor... Bom, promotor que poderia ter feito está aqui. Depois a senhora pode conversar com ele. Poderia ter conversado com o doutor Isalberto. O que aconteceu foi o seguinte. Nós nos reunimos para saber que medidas tomar. E isso foi feito, mas não tomamos nenhuma medida concreta. Foi medidas para saber a questão da segurança do local da votação. Tudo isso tinha que ser feito.
Tudo tem que ser
isso
feito.
É praxe, sempre se faz. Agora,
o registro é pelo fato
eu lamento, fico triste. Fico triste. Não, fico. Sabe por que eu fico, doutora? Porque eu passei 4 anos respondendo coisas absurdas. Essa é mais uma coisa indigna e absurda.
Quem representou?
A representação anônima está lá.
Que nós desconhecemos.
Anônima. Mais uma representação.
É
mais uma representação que eu teria. Vejam só, absurdo. Está gravado. Agora vejam o que o colégio está discutindo aqui. Que eu teria proibido as manifestações, que nós teríamos, está nos jornais, isso em blogs, e divulgaram isso junto aos servidores, que eu teria mandado um promotor na casa da cópia proibir de fazer uma camisa. Ô, gente, pelo amor de Deus.
É isso,
e ainda teve gente que ligou na época da campanha para promotores dizendo isso. Gente aqui de dentro de casa.
Está gravado,
inclusive, uma das conversas dessa pessoa. Então, vocês vejam o nível que nós estamos chegando. Eu acho que fazer política institucional, aí tem que fazer com respeito. Eu faço.
Sim.
Procurador, que não sei quem foi. Então, promotor.
Doutora, veja, também é o seguinte, essas notícias chegam e é melhor, doutora.
O procurador ligou de onde? Que procurador? Que história é essa?
Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte.
Isso aí seria interessante, claro. Isso aí que está grave.
É, o que eu queria dizer para vocês. É verdade.
É porque vai se gravar.
É. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que este assunto foi explorado durante a campanha. Eu não dei... Doutora, me permita. Esse assunto foi explorado. Pessoas ligaram para promotores dizendo que eu teria agido assim, que o doutor Luiz Alberto teria agido assim, que etc. Sabe qual foi a minha resposta? Em todos esses processos, o silêncio. Porque se eu tiver que fazer uma notinha para dizer que eu não mandei proibir camiseta, que eu não faço outra coisa aqui. Então, em processos eleitorais, a imprensa é usada de maneira maldosa, de maneira leviana, de maneira irresponsável. E, infelizmente, dentro das nossas coisas, pessoas se prestam a esse tipo de coisa. De ligar para colegas e dizer, o procurador-geral vai mandar prender, vai mandar... Gente,
não existe,
pelo
não
amor
existe,
de Deus, gente.
Agora
não. Né? Eu acho que esse tipo de pauta é uma pauta que só denigra a imagem do Ministério Público. Esse Ministério Público aqui é o melhor do Brasil, acreditem em vocês ou não. Ganha prêmios, é respeitado, e as pessoas tentam diminuir o tamanho das nossas atribuições. Nós somos grandes, nós não temos que ter vergonha disso, não. Imagine o procurador-geral mandar um promotor ir lá na... nem sei qual é a empresa, olha, está proibido de fazer camisa. Olha, aí sim eu ia responder uma representação pela primeira vez com fundamento. Então essas coisas, Conceição, deixam a gente triste. Você vê que eu nem trago para o colégio, porque eu vou ficar respondendo. Fico triste que você tenha trazido, porque acho que o colégio não deve estar discutindo isso. É um assunto pequeno demais. A maneira que saiu nos blogs foi completamente distorcida, triste para um procurador-geral. E a minha resposta, sabe qual foi? O silêncio. Né? O silêncio. Agora, tem uma representação em Brasília, responderei adequadamente. Uma pena que, mais uma vez, quem representou não assinou, porque seria interessante que a pessoa assinasse, né? Mas a pessoa faz a representação, não assina. Virão os pedidos de informação e eu pedirei que eles digam quem foi o promotor, quando foi que eu fiz isso, ou quando... Enfim, eu tenho, ao longo desses 4 anos, assim, cuidado muito da dignidade do cargo. Vocês devem ter acompanhado, a OAB, o presidente da OAB me fez ataques também no jornal, doutora Conceição, não só a mim, a seu irmão, a várias pessoas honestas desse estado. O presidente da OAB fez ataques grosseiros, deselegantes, grosseiros, ataques indevidos. Foi para Brasília fazer sustentação oral comigo. Sabe qual foi a minha postura? A postura de chefe da instituição. Não bati boca, não respondi, pela dignidade do cargo. Ninguém quer um procurador-geral debatendo esse tipo de assunto na imprensa. Agora, quando eu fui fazer a minha defesa em Brasília, o presidente da OAB do outro lado, eu mostrei para ele, eu disse, olha, presidente da OAB, o que está acontecendo em Sergipe? Enquanto o procurador-geral está lá realizando o seu trabalho, o presidente da OAB local está aqui, olha. OAB processa procurador-geral por prevaricação, enfim, as manchetes que saem nos jornais. Acho que nesses 4 anos... eu só fiz uma nota em nome da Procuradoria-Geral e depois consultar vocês. Mas não dialogo com esse tipo de insinuação, com esse tipo de maldade, porque acho que ela diminui a relevância das nossas atribuições. Então, Conceição, respondendo objetivamente para você, é óbvio que isso não aconteceu. É claro que isso não aconteceu. E eu poderia até me ofender com esse tipo de pergunta, porque eu podia também sair uma notinha no jornal e vir perguntar para você se aconteceu. Não me ofendo. Vou entender que foi, digamos assim, uma pergunta que não teve a intenção de me magoar. Eu estou terminando meu mandato e perguntar se eu proibi e se o que saiu no jornal é verdadeiro, realmente, né, vou responder. Não,
entenda de outra forma, porque o senhor tem uma postura de não dar resposta. A minha resposta é...
Perfeito.
A minha postura é outra.
Pois
a minha
não.
Postura é de esclarecimento. Pela dignidade da instituição do Ministério Público, e exatamente esse recorte, se eu recebo essa notícia aqui, se eu tenho conhecimento através de jornais, me cabe, como procuradora, conhecer do fato.
Sim.
Eu acho que é um esclarecimento, não há nenhuma ofensa.
Eu acho que merecia um esclarecimento.
Pois não, fiquem...
Até porque...
Eu não dialogo com esse tipo de notícia na imprensa.
Estamos,
né? Sem dizer nome, sem saber quem é, denúncia anônima.
Ela merece ser clareada. Inclusive, essa informação que a doutora Cristina Branco traz, de um telefonema gravado de um procurador. Que telefonema gravado de procurador?
Ele estava gravado pelo seguinte, quer dizer assim... ameaçado, mas não por aqui, de outras coisas. Então ele está gravando as ameaças, que é para a gente ver de onde vem. E coincidiu.
Bom, vamos, gente,
que quando ligaram.
Deixa eu dizer uma coisa, essa pauta, doutora Cristina.
Entendeu?
Essa pauta. Não,
explicando.
Não, mas depois, eu sei. Depois, digamos assim, o colégio está entrando numa pauta agora que realmente eu. Bom, esclarecido, claro, esclarecido que as notícias que saírem em jornal anônimas não são verdadeiras, não são verídicas, não tem... Evidente.
Porque nós somos uma instituição que temos o dever de defender.
Temos o dever de defender e também temos o dever de verificar e dar uma checada antes. Do que nesses fatos,
não,
porque são fatos gravíssimos.
Não tem como.
O senhor não conversou comigo, não conversou com o chefe do GSI.
Não,
conversa com alguém antes de trazer para o colégio. A senhora disse que eu li no jornal. Denúncia anônima, doutora Conceição, não tem nem autoria.
Não. O jornal.
Olha, que anonimamente a pessoa diz o que quer, da senhora e de mim. Lhe garanto que eu não trago para o colégio. Já pensou? Uma denúncia anônima que a doutora Conceição praticou tal coisa.
Eu
vou chegar aqui. Queria que a senhora esclarecesse.
Pessoalmente, não leve para o campo pessoal.
Não leve para o campo pessoal, absolutamente.
A instituição é que foi atingida.
Não foi atingida a instituição, doutora. A instituição não foi atingida. É uma denúncia anônima, sem cunho de verdade.
Ótimo.
Eleitoreira.
A meu ver.
Usada em campanha eleitoral.
Não vou dizer que é eleitoreira, porque ela foi, inclusive, pós-eleição.
Não, foi antes das eleições, doutora.
Essa notícia?
Foi antes das eleições, bem antes das eleições. Foi, pois é, aí mais um motivo para a senhora ter se informado antes. Foi antes das eleições, usada nas eleições, divulgada nas eleições. Bom. Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.